Serão os peixes sencientes? Terão emoções? Por razões ligadas à produção piscícola em aquacultura, a Comissão Europeia pediu projetos para avaliar as capacidades cognitivas dos peixes, seres mais distantes do humano na escala evolutiva. O português Rui Oliveira liderou um desses projetos. Investigador do ISPA, Instituto Universitário, do Instituto Gulbenkian de Ciência e da Fundação Champalimau, já há muito que estuda os peixes zebra para determinar mecanismos neurais de comportamento social.
Sendo nós, para ser destes especialistas em comportamento e neurobiologia de peixes, abordaram-nos para participarmos neste consórcio que era, sobretudo, constituído por investigadores ligados à aquacultura.
O projeto sobre os estados emocionais dos peixes foi feito com douradas. E a primeira questão foi saber se estes peixes são sencientes.
Serem capazes de sentir sofrimento ou de terem sofrimento, o que os tornaria, no fundo, mais alvo da nossa preocupação com o seu bem-estar. E, portanto, nesse contexto, propusemos-nos a investigar se eles teriam experiências semelhantes a experiências emocionais, para além de mero sofrimento ou medo.
E como é que determinaram isso?
Portanto, quando nós falamos de emoções, e é algo sempre que causa algum questionamento, estamos a falar basicamente de três tipos de manifestações. Quando nós, humanos, falamos de emoções, ou quando um humano sente uma emoção, ele também a expressa comportamentalmente. Portanto, nós podemos ver numa pessoa, ou podemos inferir o estado emocional de uma pessoa pelas suas expressões faciais, pelo seu comportamento, digamos assim. Portanto, há uma manifestação comportamental das emoções, há uma manifestação fisiológica das emoções, aumenta o ritmo cardíaco, suamos das palmas das mãos, portanto, temos uma ativação do sistema simpático. E depois há uma dimensão que essa nós não podemos estudar nos animais, que é o sentimento. Nós temos uma experiência da emoção, uma experiência consciente da emoção. E, portanto, há dois destes três componentes que nós também podemos estudar nos animais e foi isso que fizemos. A componente comportamental e a componente fisiológica estão ao nosso alcance. Aquilo que nós fizemos foi não irmos só para estados negativos e, portanto, não estarmos só a falar de medo ou de stress, mas a providenciar também situações positivas para os peixes, para precisamente averiguarmos se existiam estados internos que mapeavam esses acontecimentos positivos na vida dos animais, neste caso dos peixes. E para fazer isso, aquilo que nós fizemos foi associar estímulos neutros, neste caso uma luz, que não tem um significado para o peixe, não tem um significado positivo ou negativo, é um estímulo neutro no ambiente, associá-lo a um estímulo negativo, que neste caso era o confinamento num canto do aquário, que lhes causa stress, portanto isto seria uma punição, digamos assim, ou um estímulo positivo, que era associar a luz a comida. E, portanto, a luz, que era um estímulo inicialmente neutro, pode ganhar um significado positivo ou negativo e, desta forma, nós podemos estudar quais são, no fundo, os perfis comportamentais e os perfis fisiológicos destes peixes quando este estímulo neutro ganha significado. Isto permitiu-nos constatar que existiam perfis diferenciados em que havia, no fundo, um ajustar do estado interno do animal à percepção que ele tinha do ambiente em que estava inserido, do estado do mundo exterior, digamos assim, em que ele estava inserido.
Durante a investigação, avaliaram-se alterações no comportamento dos peixes, usando a aprendizagem como ferramenta.
Aquela ideia do efeito de memória de peixe que se fala muito dos 5 segundos é um mito, não é? Os peixes aprendem bem, é adaptativo para os peixes aprenderem. Depois, para averiguar, no fundo, estas alterações não só comportamentais, as comportamentais fazemos por observação direta de comportamento em vídeo e depois descodificação desses comportamentos por análise desses vídeos. Na componente fisiológica fizemos duas coisas. Avaliámos, no fundo, os níveis circulantes de cortisol. O cortisol é um glucocorticoide que está associado a uma resposta a um estímulo de stress.
Aumenta os níveis de cortisol?
Sim, em situações negativas aumenta os
negativas.
Níveis... aumenta os níveis de cortisol e aumenta inclusive antecipatoriamente os níveis de cortisol, ou seja, em antecipação ao estímulo, eles ativam a resposta mesmo antes de serem confrontados com o estímulo de stress. Aquela tal luz que dá esse significado é suficiente para eles anteciparem uma resposta. E olhamos também para a expressão de um conjunto de genes no cérebro, que são genes que têm uma expressão transiente no tempo, portanto são genes que quando as células do sistema nervoso, os neurónios, são ativados, estes genes expressam e depois deixam de ser expressos. E, portanto, eles podem ser medidos como indicadores da ativação neural. Isto é quase como as ressonâncias magnéticas que são feitas nos humanos para nós mapearmos funções cognitivas. Que zonas do cérebro estavam a responder aos diferentes estímulos e podemos demonstrar que os diferentes estímulos desencadeavam perfis de ativação neural distintos e característicos de cada estado emocional.
Algumas descobertas são muito curiosas.
Uma coisa muito curiosa que nós vimos são que as regiões que estão a ser ativadas no cérebro do peixe são regiões homólogas a regiões que em cérebros de mamífero também são ativadas nestes mesmos estados emocionais, o que sugere que existe, no fundo, uma história evolutiva relativamente conservada no que diz respeito à ativação das emoções e ao processamento de estados emocionais no cérebro de vertebrados.
É a primeira vez que se consegue mostrar como os peixes reagem a estímulos. Rui Oliveira escreveu: a ocorrência de avaliação cognitiva de um estímulo emocional em peixes implica que esta capacidade poderá ter exigências computacionais mais simples do que se tem considerado.
Aquilo que eu quero dizer com isso é o seguinte: há diferentes tipos, falando agora dos estados emocionais negativos, que são tipicamente desencadeados por aquilo que nós designamos um agente de stress. Há diferentes tipos de agentes de stress. Há agentes de stress que desencadeiam respostas de stress que são praticamente reflexivas, por exemplo, a temperatura, a mudança de pH, não precisam de processamento cognitivo para serem desencadeadas. O organismo desencadeia uma resposta imediata ao aumento de temperatura para restabelecer a homeostase. Há outros agentes de stress, como, por exemplo, o trânsito que eu apanhei a vir aqui para o estúdio, que são aquilo que nós chamamos agentes de stress que requerem processamento cognitivo, porque o mesmo estímulo pode ou não desencadear uma resposta de stress no meu organismo, dependendo da minha interpretação da situação.
Desse estímulo, não é?
E é isso que eu me refiro. Portanto, estes estímulos neutros que ganham este valor positivo ou negativo são estímulos que estão a ser processados cognitivamente pelo peixe e o peixe está-lhes a atribuir um significado. Ok? E, portanto, é o mesmo do que o meu trânsito. Tenho ali um estímulo que em si mesmo não é nenhuma ameaça para o peixe, a luz não é nenhuma ameaça para o peixe, tal como o trânsito não é nenhuma ameaça para a minha sobrevivência. Eu posso percepcioná-lo como um evento negativo porque faço uma interpretação cognitiva do que me está a acontecer, assim como o peixe interpreta a luz como negativa porque associou aquela luz a um evento negativo para o qual foi condicionado. E portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer com essa frase é que esta avaliação cognitiva dos estímulos pode estar baseada em mecanismos de aprendizagem muito básicos, de aprendizagem associativa muito básica, e que não requerem capacidades cognitivas mais complexas, como nós muitas vezes nos convencemos que é preciso, não por razão nenhuma científica, mas meramente por como nós o fazemos, e como nós o fazemos utilizando um determinado tipo de raciocínio, partimos quase que do princípio que outras espécies que façam o mesmo teriam que usar os mesmos mecanismos.
Sim, sim, e que se não estiverem é porque não existe, não é?
Exato.
No entanto, existe à medida deles,
exato,
não é? Dos peixes.
E, portanto, mecanismos cognitivos mais simples podem explicar um fenómeno que aparentemente poder-se-ia pensar que requeria mecanismos cognitivos mais complexos.
Mais complexos. As conclusões deste projeto sobre os estados emocionais dos peixes foi publicado na revista Scientific Reports.
O projeto já está encerrado, já foram apresentados os resultados e as conclusões deste projeto à Comissão Europeia. E o estudo saiu agora, mas é um estudo que já data de há cerca de um ano em termos da sua conclusão no laboratório. Normalmente a preocupação é mitigar o sofrimento, o que tem também muito a ver com o público em geral, com os consumidores, que cada vez estão mais alerta para estes problemas e que privilegiam o consumo de animais que tenham sido criados em condições adequadas. Portanto, a ideia é, no fundo, estes trabalhos darem pistas sobre que medidas podem ser utilizadas em contextos de produção para melhorar o bem-estar desses animais em produção. O que nós acabamos de descrever sugere que podem ser utilizadas algumas medidas que não serão muito dispendiosas, por exemplo, uma vez que mostramos que existem comportamentos antecipatórios, que os peixes podem ficar estressados só por antecipação do que lhes vai acontecer, isso pode ser utilizado a favor de quem produz os peixes para reduzir o seu stress, por exemplo, utilizando pistas antecipatórias que lhes indicam quando é que vão ser alimentados, quando é que vão ser manipulados, e, portanto, isso pode ser introduzido nas medidas de manuseamento nesses contextos, que, reduzindo o stress, também aumentam a produtividade e a qualidade, inclusive, do produto que é produzido, do produto final.
Rui Oliveira, investigador do ISPA, do Instituto Gulbenkian de Ciência e do Instituto Champalimaud. Liderou o projeto que mostrou que os peixes respondem emocionalmente a determinados estímulos do ambiente, através de alterações comportamentais, fisiológicas, cerebrais e genéticas. E, ao fim e ao cabo, se os peixes forem criados em situações favoráveis, somos nós que ficamos a ganhar. Foi Antena 2 Ciência.